Muito bom dia, está começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, sempre com o patrocínio exclusivo de Unimed Altos da Serra. O mês de outubro tem essa característica, é o mês escolhido para a prevenção e cuidados à saúde da mulher, o chamado Outubro Rosa. E entre outros assuntos, o câncer de mama é enfocado com bastante ênfase, porque é o segundo de maior incidência em mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele. Para falar desse tema, o médico ginecologista Dr. Johnny Dalpiva, que vai nos dar maiores informações sobre esse assunto. Dr. Johnny, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, Dr. Johnny, vamos começar falando então sobre o câncer de mama, já que o mês é dedicado à saúde da mulher e principalmente à prevenção desse câncer, né? E para definirmos o que é o câncer de mama, Dr. Johnny?
Exato. O câncer de mama, ele é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama, né? Então a gente sabe que por algum motivo essa célula ela vai começar a se dividir de uma forma errada, e essa célula errada vai se dividir cada vez mais, dando origem ao câncer de mama, né?
Qual é a explicação para essa doença? O que, que seriam causas ou fatores que desencadeiam a doença?
A causa, na verdade, ela não é sabida. A medicina ainda não consegue definir exatamente o que, que faz essa célula se dividir de uma forma errada, né? Então, essa pergunta, na verdade, a medicina ainda fica devendo para a gente. No momento que a gente conseguir descobrir essa pergunta, vai ser até mais fácil a gente conseguir evitar o câncer, né?
Então, ainda não se tem uma causa exata definida, né?
Não.
Bom, uma pergunta que a gente faz quando fala de câncer de mama, e muitas pessoas não se dão conta disso, o homem também tem mamas, ele atinge só mulheres, só mamas das mulheres, ou pode também esse câncer aparecer nos homens, Dr. Johnny?
Não, ele aparece também nos homens, mas no homem ele é muito mais raro, né? Na mulher ele é muito frequente, é o segundo tipo de câncer mais comum em mulher, perdendo apenas para os câncer de pele do tipo não melanoma.
E quais são os sinais ou sintomas mais comuns desse câncer, Dr. Johnny?
Bom, isso é até importante, essa pergunta ela é uma das, olha, acho que uma das mais importantes, né? Então, os sinais, assim, sintomas. O principal, 90% dos casos, é o nódulo, é o caroço na mama, tá? Existem tipos de caroço diferente, tem os caroços benignos, os nódulos benignos, e os malignos. Geralmente, o do câncer, sempre que a gente fala em câncer, é importante deixar claro, é um tumor maligno, tá? Câncer é tumor maligno, tá? Se falar câncer ou maligno é a mesma coisa, tá? Então, no câncer de mama, o nódulo, ele geralmente ele é fixo, ele não dói, tá? Porque a maioria das pacientes nos procuram, muitas vezes, por dor no seio, tá? Para um tumor de mama dar dor no seio, geralmente ele já está muito avançado, tá? Então, na maioria das vezes, ele não dói. Tá? Esse nódulo, ele é a principal manifestação da doença, tá? Ele está presente em 90% dos casos do câncer e, às vezes, ele é percebido pela própria mulher. Isso é importante colocar que ele é percebido pela própria mulher, porque mais na frente acredito que vai vir alguma pergunta em relação ao autoexame das mamas, tá? Então aqui é importante a gente lembrar desse dado, tá? Mas claro, existe sim outros sintomas, tá? A pele ela começa a ficar mais avermelhada, ela começa a retrair e ficar parecido com uma casca de laranja, tá? Além disso, ainda tem algumas alterações no bico do seio, que é o mamilo. Tá? Pode ter também algumas pequenas ínguas, alguns nódulos na axila, porque quando o câncer de mama ele se espalha, ele sofre metástase, o primeiro lugar que ele vai é para debaixo do braço, é para a axila. Tá? E também podemos ter a saída de líquido do seio, do mamilo, né? Esse líquido que mais nos preocupa é um líquido incolor, transparente, que a gente chama de água de pedra, né? Porque ele é muito parecido com água límpida que fica em regiões que tem muitas pedras, né?
Doutor Júnior, o senhor falava de sinais, sintomas, né? É sempre possível notar essas alterações? A mulher consegue identificar isso com facilidade através do autoexame, do toque, da observação? Ou muitas vezes, para que esse câncer seja identificado, é necessário algum exame, algum tipo de procedimento?
Isso. Bom, geralmente, o que a gente quer, e aí vem a grande importância do Outubro Rosa, que é incentivar o rastreio do câncer. A mulher, sim, ela consegue perceber, só que vai depender muito do tamanho da mama dela para ela conseguir perceber precocemente. O que é precocemente? A gente quer diagnosticar um câncer de mama com um nódulo menor do que 2 centímetros, né? Para a paciente palpar um nódulo menor que 2 centímetros é extremamente difícil, tá? Porque ela pode começar a perceber esse nódulo depois que ele tiver 1 centímetro de crescimento. E depende da localização, se ele está na parte mais interna da mama ou na parte mais externa, tá? Então, ela pode sim detectar esse nódulo, mas o que a gente quer é conseguir fazer o diagnóstico antes de chegar do tamanho que ela possa detectar. Tá? Então, por isso, o exame de rastreio, que é a mamografia.
Aí a mamografia seria o exame mais indicado para fazer essa prevenção.
Exato. É importante deixar isso claro, que às vezes a gente se pergunta, mas por que as mulheres não querem fazer a mamografia? Isso é muito frequente. Porque algumas vezes, dependendo do lugar onde ela for fazer e dependendo da sensibilidade que ela tem nas mamas, é um exame desconfortável. A mama é prensada para poder fazer essa radiografia, né? Então, é desconfortável. Às vezes, a paciente fica com esse desconforto depois de fazer o exame, tá? Mas nós não podemos substituir a mamografia. E veja bem, a gente está falando agora de um exame de rastreio, de triagem. Nós não estamos falando de exames para especificar o diagnóstico. Nós estamos falando de exames para prevenir, que é um exame de rastreio. E a mamografia é o padrão ouro, é o melhor exame para rastreio, pelo seu baixo custo, pelo seu fácil acesso e pela detecção precoce. Tá? Ela não pode ser substituída para a população geral pela ecografia. Porque existe uma entidade, que são as microcalcificações da mama, que não vão ser detectadas facilmente no ultrassom. Então, por isso que a mamografia hoje é o exame de rastreio principal.
E o próprio INCA desestimula esse autoexame como fator de detecção, doutor Johnny?
Isso é bem controverso, assim, né? Na verdade, o que eu acho que a gente tem que optar é pelo bom senso, né? A paciente não pode ficar todo mês se examinando e deixando de fazer a mamografia. Porque, que nem a gente falou antes, ela só vai detectar um tumor com mais de 2 centímetros, que não é o que a gente quer, tá? Mas é importante que ela faça o seu próprio exame. Não precisa ter uma rotina, uma periodicidade, fazer isso todo mês. Mas é importante que a mulher conheça a sua mama para ela, assim que possível, perceber qualquer alteração, procurar atendimento. Por quê? Porque a gente tem uns tipos de tumores de mama que eles são altamente agressivos e de crescimento rápido. Então, a gente pode fazer hoje a mamografia e não detectar nada e daqui 9, 10 meses já ter uma lesão maior. Então, não podemos ser extremistas também de orientar as pacientes a não se examinarem mais. Tá? Ele deve ser feito sim, o autoexame das mamas, mas claro, não precisa ser mensalmente e desde que a paciente fazendo o autoexame, ela não deixe de fazer a mamografia.
A partir de que idade isso é recomendado, doutor Johnny?
Bom, essa pergunta ela é bem complicada. Por quê? Porque depende de qual entidade nós vamos seguir. Eu vou responder das duas entidades mais conhecidas, tá? Do INCA. O INCA e o Ministério da Saúde, eles recomendam que a mamografia seja feita dos 50 aos 69 anos de idade, a cada 2 anos, para a população feminina, tá? Já a Sociedade Brasileira de Mastologia e Americana, eles recomendam que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, anualmente, sem idade limite. O que limitaria a realização da mamografia seriam outras doenças do paciente, como, por exemplo, um paciente já teve 2 infartos, um AVC e tem 90 anos de idade. Bom, então, provavelmente, ela não vai falecer de um câncer de mama, né? Ela vai falecer de uma doença cardiovascular, né? Então, assim... um pouco complicado, por isso que talvez consulte o mesmo médico na unidade de saúde, ele vai te solicitar o exame a partir dos 50 anos de 2 em 2, porque é o que o Ministério preconiza e é o que o SUS fornece. Bom, talvez uma paciente de convênio, uma paciente particular, vai ser realizado a partir dos 40 anos de ano em ano. Então tem essa divergência, tá? E essa divergência... muito ela é colocada pela relação custo-benefício do exame. O que, que é isso? O governo ele tem que fazer uma conta que ele vai fornecer o exame para todas as pacientes no país inteiro. Tá? Então, ele tem que pensar na parte de custos. Já a paciente de consultório ou que tem convênio, a gente já não pensa tanto no custo. Então, por isso que acaba mudando um pouquinho.
Muito bem, Dr. Johnny, nós vamos chamar o intervalo comercial aqui no Vida e Saúde e voltamos em seguida para continuar falando sobre esse tema muito importante da saúde da mulher, que é o câncer de mama. E estamos de volta com o Vida e Saúde nesta manhã de sábado falando sobre o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à saúde da mulher, principalmente à prevenção desse câncer, que é o segundo de maior incidência em mulheres no Brasil. Hoje o nosso convidado é o Dr. Johnny Dalpiva, médico ginecologista que atua na Rua 14 de Julho, junto ao consultório do Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira. Doutor Johnny, temos uma ouvinte aqui falando que ela tem nódulos benignos no seio, já fez biópsia, né? Agora apareceu embaixo da axila, só que ultimamente ela tem sentido dor. O que, que ela poderia, o que ela deve fazer?
Primeira coisa, né, Flávio, é ela consultar novamente com o médico que já está acompanhando ela, né? Para ele poder avaliar esse nódulo na axila. Se os nódulos dela são benignos, a gente tem que pensar também que esse nódulo da axila, ele pode ser ou uma resposta local a uma depilação, por exemplo, pode inflamar e a íngua, que a gente chama de linfonodo, que fica na axila, ela pode aumentar. Então, muitas vezes, se ela aumenta e diminui sozinha, é por uma reação inflamatória de depilação da axila, tá? Mas essa paciente, se é uma paciente que a gente tem que prestar mais atenção, e o importante, então, é que ela consulte novamente com quem já está acompanhando a mama dela.
Uma paciente aqui também, ela tem 37 anos, ela diz que tem espinhas ao redor do bico do seio, perguntou se isso é normal, e ela fala também... que teve uma irmã, a irmã da sua avó morreu com câncer de mama, e se ela precisa fazer mamografia mesmo com essa idade?
Sim, qual que é a idade dela?
37 anos.
37, bom. Então, assim, vamos por parte, que acho que tem umas 3 perguntas, na verdade, aí, tá? Então, mamografia antes dos 40 anos, só se o médico indicar, tá? Abaixo dos 40 é uma exceção. Porque a mamografia, a mama da mulher é muito densa. E a mamografia pode não nos ajudar muito. Então, antes dos 40 anos, a gente pode usar outros métodos, como, por exemplo, ultrassom ou até uma ressonância. Tá? Em relação às espinhas dela. Na região do mamilo, tá, e da areola, existem glândulas. Essas glândulas elas podem inflamar. Essa paciente ela pode ter talvez uma dermatite da pele ou até por contato com o sutiã e faz com que essas glândulas elas inflamem, elas aumentem. Então, sugiro para ela ou procurar um ginecologista ou até, nesse caso, um próprio dermatologista, tá? Para avaliarem a mama, excluírem doenças malignas e tratar essa possível lesão de pele ou glandular que ela venha a ter. Em relação, acho, à história familiar dela, né? Depois acho que nós vamos falar um pouquinho dos fatores de risco para o câncer de mama, mas o histórico familiar principal são os familiares de primeiro grau, tá? Esses que a gente deve considerar.
Não seria o caso dela, então.
Não seria o caso dela. Provavelmente, acho que foi a avó dela, né?
A irmã da avó.
Isso. Isso. Então, para a avó...
A tia-avó que tem.
Para a avó dela é importante, é um fator de risco. Para ela, não.
Bom, já aproveitando então esse gancho, Dr. Johnny, fatores de risco, né? O que, que a gente deve ficar atento? Já que não se conhece a causa, mas tem algum motivo, algum fator que pode, né, ampliar a chance do câncer?
Uhum. Existe sim, tá? O principal de todos é a idade, que a gente já colocou. A idade principal é entre 40 a 69 anos, tá? Mas a partir dos 40 anos a gente já percebe um aumento importante nos casos de câncer de mama. E cada vez está se percebendo o câncer de mama mais precoce, tá? Então, a idade é o principal. Agora vamos falar um pouquinho de outros fatores, tá? Obesidade e sobrepeso, tá? Sedentarismo, ou seja, a pessoa que não faz atividade física, primeira menstruação antes dos 12 anos, o fato de não ter filhos, história familiar de câncer de ovário ou de câncer de mama, tá? Consumo de bebida alcoólica, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, ter feito reposição hormonal na menopausa por mais de 5 anos, história familiar de câncer de mama em homens, extremamente importante se tiver história de homem com câncer de mama, tá? E alteração genética. Alteração genética, Flávio, é um pouquinho difícil de explicar. Existem marcadores bioquímicos que são hereditários. Tá? Apenas cerca de 10% dos cânceres de mama, eles são de origem genética, eles são de origem familiar. Tá? E é importante para as mulheres que têm um grande número na família de câncer de mama, eles podem ser utilizados. Tá? São exames que o SUS ele não disponibiliza, deve ser individualizado cada caso. O caso que mais deu repercussão foi o da Angelita Jolie, que ela tinha história muito grande na família de câncer de mama. Ela fez os marcadores e ela tinha os dois marcadores presentes, tá? A questão é muito complexa porque você tendo os marcadores, o que vai fazer? A maioria recomenda que só seja feito os exames periódicos, mamografia, em alguns casos junto com ultrassom, todos os anos para detectar a doença precocemente. Muito raramente, alguns trabalhos sugerem tirar essas mamas profilaticamente, né?
Que aconteceu com a atriz, né?
Que foi o que aconteceu com ela. Ela optou por retirar as mamas e os ovários, né? Isso não é bem aceito no meio médico, tanto ginecológico quanto na mastologia.
E a propósito, o uso do silicone pode aumentar a chance do câncer ou não tem nenhuma relação, Dr. Johnny?
Não, a prótese mamária ela não aumenta o risco de câncer de mama. O que pode acontecer? Ela pode dificultar o diagnóstico, porque fica mais difícil de examinar um seio com prótese e também mais difícil dos exames mostrarem esse câncer, mas ela não vai desencadear o câncer de mama.
Uhum. O senhor comentou alguns fatores de risco, né? A questão do tabagismo entra aí também, doutor?
Então, o tabagismo ele não é aceito como fator de risco. Existe apenas um estudo mostrando que possa ter alguma associação do tabagismo com o câncer de mama. Então, diferente do pulmão, que o tabagismo é o principal vilão, no câncer de mama, não.
Não é fator de risco, né? Doutor, uma outra questão, né, importante, a alimentação. Pode ter também alguma questão relacionada com o aumento do risco do câncer?
Sim, a alimentação ela pode influenciar tanto aquela alteração celular desordenada que a gente falou, bem como ela pode ajudar a prevenir o câncer, tá? Então eu posso até colocar aqui para ti o que dessa alimentação que pode ajudar, tá? Os alimentos in natura, em especial os de origem vegetal ou os minimamente processados, como por exemplo frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijão, eles acabam ajudando a diminuir o risco do câncer de mama, tá? E o bom seria evitar os ultraprocessados, os que já vêm pronto para consumir e os que têm grande quantidade de açúcares, tá? O que seria a recomendação, então? Seria da ingestão de 5 porções, referente a 400 gramas por dia de vegetais, sendo 2 porções de frutas e 3 de verduras e legumes. Isso que seria o mais orientado na parte alimentar para a gente poder evitar o câncer de mama.
E nesse caso, doutor, alguns alimentos que utilizam agrotóxicos, né? Essa ingestão de agrotóxico nos alimentos aumenta o risco também?
Sim, isso para os cânceres de uma forma em geral, né, Flávio? Isso já a gente já sabe bastante, né? Então, isso para todos os tipos de câncer, não só os de mama.
Bom, falando, o senhor já comentava alguma coisa na linha de prevenção. Que outras atitudes ou ações podem ajudar a prevenir ou dá para prevenir o câncer de mama, doutor Johnny?
Sim, como que a gente pode prevenir então? Praticar atividade física, se alimentar de uma forma saudável, manter o peso do corpo dentro do esperado, dentro do normal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar e evitar o uso de hormônios sintéticos, tá? Eu queria aproveitar assim e falar um pouquinho sobre a amamentação, tá? É importante fique claro que não amamentar não quer dizer que você vai ter o câncer de mama, tá? E não amamentar, ele não pode ser incluído como um fator de risco para o câncer de mama, tá? O que que a gente tem que entender é que amamentar é um fator protetor, ajuda a prevenir o câncer de mama, tá? Isso é muito importante, porque tem cada vez mais está evoluindo para as mulheres terem um ou dois filhos, está diminuindo o número de filhos, consequentemente elas já não amamentam mais tanto, né? E muitas mulheres hoje nem têm filhos. Então, não é que vai aumentar o risco, só que não
Mas
vai ter o fator
quando
protetor.
amamenta tem proteção.
Tem a proteção,
Bom, e
exatamente.
qual é o tratamento hoje mais recomendado, uma vez detectado o câncer? Quais são os tratamentos que estão sendo utilizados com maior sucesso, doutor Johnny?
Isso. O tratamento, ele é muito variado, né, Flávio? Por quê? Porque depende do tipo do câncer e do estadiamento dele. O que que é o tipo de câncer? A gente tem especificamente no câncer de mama, a gente tem o painel imunohistoquímico. O que que é isso? Vou tentar simplificar um pouquinho. Se pega a célula com câncer e se identifica os receptores que essa célula tem, tá? A gente tem três principais, que é o HER2, que é uma proteína, e dois hormonais, que é o estrogênio e progesterona, tá? E isso nos ajuda a saber qual que vai ser o melhor tratamento para essa paciente. O tratamento base, assim, Flávio, mais utilizado na maioria dos casos é cirurgia, quimioterapia e radioterapia, tá? Tem algumas exceções, talvez a gente, se sobrar tempo, a gente fale mais no final, tá? A base, então, são esses três, mas depende do tipo do tumor, do tamanho do tumor, se ele está só na mama ou se ele já saiu da mama, tá? Então, o tratamento vai depender de tudo isso, né? Não é um tratamento único e universal, é avaliado cada caso.
Dá para dizer que tem cura o câncer de mama, doutor Johnny?
Sim, o câncer de mama, se ele for diagnosticado nos estágios mais iniciais, ele tem uma taxa de cura superior a 90 ou até 95% de cura.
Se falam hoje de tratamentos alternativos, imunoterapia, a própria vacina, tem vacina contra o câncer de mama?
Não, vacina contra o câncer de mama não tem, Flávio. Tá? Então, assim, o que, que a gente fala um pouquinho? Voltando ali no, na imunohistoquímica, né, que o câncer tem esses três marcadores lá na célula dele, a gente tem um tipo diferente, que não tem nenhum desses três marcadores, tá? Que a gente chama de triplo negativo, que é o que acomete mulheres mais jovens e ele é mais agressivo. Então, ele tem um crescimento mais rápido e desordenado do que os outros tumores da mama. Tá? Para esse tumor, a gente ainda não tem um tratamento ideal. Ele é mais difícil de se tratar. Tá? Então, para esse grupo de tumor, está se crescendo junto o que a gente chama de imunoterapia, que talvez algumas pessoas até possam confundir com vacina. Não é isso. A imunoterapia ela acaba estimulando o próprio organismo da pessoa para combater esse tumor. Tá? Então, umas medicações diferentes que não são as medicações que vão combater o câncer. Elas vão estimular as tuas células de defesa, o que o teu corpo tem para se defender, a combater esse câncer.
Perfeito. Uma outra pergunta, doutor Johnny. O uso de pílula anticoncepcional aumenta o risco?
Essa eu estava esperando, viu, Flávio? Porque essa ela é a... É a pergunta mais feita pelos pacientes, é a que mais preocupa as mulheres em idade jovem, né? Então, assim, sim, a pílula anticoncepcional, independente do tipo da pílula DIU de Mirena, que é o DIU com hormônio, implante, independente do seu tipo, ela aumenta o risco de câncer de mama. Porém, o paciente não deve deixar de usar a pílula sabendo dessa informação, tá? Por quê? Porque todo mundo pergunta praticamente sabendo da resposta, que a resposta é sim. Mas ninguém lembra que a pílula de anticoncepcional protege contra câncer de ovário, protege contra câncer de endométrio e protege contra câncer colorretal. Tá? Então, nós temos três proteções contra outros câncer, aumentando o risco para um tipo. Tá? Então, pensando apenas no câncer de mama, a pílula anticoncepcional não deve ser não deve parar de ser utilizada, tá? Claro, tem um risco aumentado, converse com o seu médico sobre a pílula, tá? Mas não deixe de tomar pensando apenas nisso.
Olha só, né? São muitas informações, muitas novidades. Doutor Johnny, infelizmente o nosso tempo já encerrou. Queremos agradecer a sua presença aqui, né? Trazendo todas essas informações. Em outro momento, com certeza vamos voltar a falar sobre esse tema aí, que é bastante amplo, né? Muito obrigado.
Nada, Flávio. Gostaria de agradecer a Rádio Cacique pelo convite para poder vir aqui ajudar um pouquinho as mulheres em relação ao câncer de mama.
E nós queremos, então, mais uma vez, agradecer ao Dr. Johnny Dalpiva, médico ginecologista, que atende aqui na 14 de julho, junto ao consultório do nosso conhecido, né, pediatra, Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira.
E assim chegamos ao final de mais um Vida e Saúde, agradecendo a atenção de todos, do nosso patrocinador exclusivo Unimed Altos da Serra, dos anunciantes do horário. Na sequência, vem aí o programa Sintonia. Nós queremos antecipadamente desejar a você um ótimo final de semana, um ótimo sábado e você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique.